Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa o que vai ser dito aqui agora como pregação da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço. Amém. Quando se fala de eleição, se mostrando que Deus é que elege, conhece de antemão, predestina, justifica, Ele que faz isso, quase se pode ouvir no pensamento de muitos. Então, o que adianta alguém ouvir o Evangelho se não é eleito? O que adianta se é Deus que resolve isso, se é algo que vem totalmente dEle? Eu sempre senti ao longo desses muitos anos já de pregador que pregar sobre eleição é um lado da moeda. Uma moeda composta de dois lados. Uma moeda em que se vê chamado cara de um lado e lisa de outra é uma moeda falsa. E uma moeda que só tem a coroa de um lado e não tem a cara do outro lado é falsa. Uma moeda composta de dois lados. Essa questão da eleição é um aspecto da moeda quando se fala da salvação do homem. Existe um outro lado, que é a responsabilidade do homem em ouvir o Evangelho e reagir favoravelmente ao Evangelho. Então, sempre eu fico com a sensação de ter falado uma parte do que a Bíblia fala sobre essa questão do envolvimento do homem na sua salvação, quando falo só de eleição. A solução, talvez, de alguns seja assim: não, nem fale eleição, mas estaria suprimindo uma doutrina importantíssima, uma doutrina cardeal das Escrituras. Não falar de eleição, quase como que encabulado em falar de alguma coisa que não temos uma explicação humana e acessível ao nosso entendimento. Então, a solução que eu sempre vi é falar da eleição e logo depois falar da responsabilidade. Aí eu vou me sentir tendo feito um trabalho completo nessa questão aí particular. Vamos ver hoje então a responsabilidade do homem. Gênesis 2, 16 a 17. Logo depois que criou Adão, estamos em Gênesis 2, 16 e 17. Depois de haver criado o primeiro homem, Deus deu diretrizes a serem observadas por ele, Adão e Eva, mulher que Deus deu a Adão. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa ordem tinha o propósito de manter Adão e Eva vivos, sem pecado, em plena comunhão com Deus, porque é assim que eles foram criados. Observe uma coisa importantíssima aqui, talvez não muito perceptível à primeira vista, mas fácil. Cumpria agora a Adão e Eva a responsabilidade de obedecerem a Deus ou não. Mas estava sobre eles a responsabilidade. Como nós sabemos, infelizmente os dois desobedeceram e entrou o pecado no mundo. O casal foi expulso, os seres humanos passaram a nascer já com relacionamento cortado com Deus, mortos nos seus pecados. Interessante é que as ordens e os apelos de Deus continuaram. Ele não desistiu. Ah, vem ordem para vocês. Cabia a vocês a responsabilidade de manter o que eu mandei ou não. Não quiseram. Então, até logo, perdidos eternamente no fogo eterno. Não. Deus continuou apelando para os homens, mesmo agora homens decaídos. Você já notou que todas as ordens ou apelos de Deus para os homens continuam tendo o mesmo propósito que teve a primeira ordem de Deus para Adão? O quê? Envolver o homem com Deus. Trazer o homem para Deus. As ordens dele sempre são nesse sentido, de trazer o homem para Deus. No caso de Adão, esse envolvimento era só uma questão de aprofundamento, como eu já falei. Ele poderia aprofundar a sua comunhão com Deus, porque ele não tinha pecado. Mas depois da queda, para chegar a esse envolvimento, para pelo menos começar esse envolvimento, é necessário que a pessoa passe pelo processo de conversão, se arrependendo dos seus pecados. Então se achegue a ele, obedeça a ele, sirva a ele, Deus, e o adore. Existem dezenas de passagens no Velho Testamento que os profetas apelam para o povo de Israel e para os povos gentios também, bastante, Israel mais ainda. E muitos no Novo Testamento, no sentido de que os pecadores em geral ouçam esse apelo. Eu quero ler para vocês algumas dessas passagens para mostrar o peso que Deus colocou sobre a responsabilidade do homem nessa questão de salvação. Isaías 55, de 1 a 3. Ah, todos vós, estou em Isaías 55, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Uma passagem poética, belíssima, que eu não vou entrar nos detalhes, mas Deus convida a todos aqui a receberem a vida da alma, a vida eterna. A que preço? Ele diz aqui, de graça. Mas o fato de ser de graça não quer dizer que não tenha condições. O pastor Jota tocou, o pastor Kelso tocou, eu toco a terceira vez, curiosamente, nesse mesmo ponto, num domingo só. O fato de ser de graça não quer dizer que não tenha. O pastor Jota falou de uma maneira um pouquinho diferente, algo que não é fácil, uma coisa assim, não me lembro nem os termos dele. Mas a ideia é a mesma. E a ideia que eu quero dar é esta aqui. Não quer dizer que não tenha condições. É o ponto que eu quero observar aqui. Você chega e recebe um dia um telefonema, uma correspondência. Ó, você preencheu um questionáriozinho lá no supermercado, você fez as compras lá, para você ganhou um ano de compra grátis. Risozinho bom esse. Então você vem até o dia tal ao nosso escritório, na rua tal, número tal, e traga carteira de identidade, para que você então faça jus a esse crédito. É de graça. Um ano de compra grátis. Mas tem condições. Então é para ir no dia 8, às 15 horas, ou até às 15 horas. E a pessoa vai no dia 9. Perdeu. Vai no dia 8, mas às 16 horas. Perdeu. Ou vai no dia 8, às 15 horas, mas não levou identidade, conforme era a regra do concurso. Perdeu. É de graça. Mas tinha condições. Não é algo barato. Olhando agora para a ideia da fé, é algo extremamente sério e caríssimo que custou o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. Ela é oferecida de graça, mas ela custou muito. E mesmo essa oferta vem acompanhada de algumas condições. As condições aqui em Isaías 55 são claras. Ouvi-me atentamente. Então ele já pede uma atenção positiva de atenção. Inclinai os ouvidos, está escrito aí. Ou seja, Prestem atenção e obedeçam. Vinde a mim, tomem uma atitude, venham até mim. Então Deus propõe que eles comprem de graça a salvação. Mas tem condições, muito longe daquela ideia de que então não adianta ouvir o Evangelho. Se Deus é quem elege, não adianta. É uma reação que não combina, fere muito as Escrituras. Isaías 1, 18 a 20. O contexto é de um Deus profundamente ofendido com os pecados horríveis de Israel. Não aguentava mais, não mais posso suportar, Deus dizia. O sacrifício de vocês, misturado com hipocrisia, com violência. Então encontramos um Deus assim, irritadíssimo. Mesmo assim, versículo 18, vinde, pois, e arrazoemos. Vamos conversar, diz o Senhor. Ele tomou iniciativa. Ainda que o vosso pecado seja como a escarlata, quer dizer, vermelhão, né? Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes, e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes, e fostes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus convida ao diálogo, propõe perdoá-los aqui, mas tinha condição. Se eles quisessem. Querer. É isso mesmo. Querer. Para ser salvo, tem que querer. Eu não conheço um crente. Eu tenho dito isso algumas vezes. Que tenha dito, eu me converti à força. Eu sofri uma tortura mental. Eu ficava agarrado na minha cadeira lá em casa, gritando para que Deus não me convencesse que Cristo era o Salvador. Eu não queria aquilo, rejeitei com todas as minhas forças, mas Ele usou o poder dEle para violentar a minha própria vontade. Me senti violentado, ultrajado. Não há isto. Que ele vai dizer que Deus usou o poder dele para nos convencer do pecado? Vai. Que a iniciativa foi de Deus, o poder de Deus? Vai. Mas não anula o fato de que o crente quis aceitar Cristo. Quis com todo o desejo da sua alma. Se existe alguém aqui que se identifica como crente e não quis a salvação, fale comigo. Por favor, vou marcar aqui uma tarde inteira no gabinete. Porque tem uma coisa muito errada com você. Porque o pecador quer. Claro, depois de um processo, que eu já falei um pouco desse processo, não vou, e vou falar muito ainda, claro, mas não hoje, não é o caso. Mas ele quis ser salvo. E a segunda condição era ouvir a Deus. Se vocês quiserem e me ouvirem, vão comer o melhor desta terra. O contexto lá era a questão mais da terra e tudo. Mas, obviamente, o assunto espiritual estava profundamente envolvido. Meu amigo, você quer ser salvo? Você que não tem Cristo como seu Salvador? Essa é a grande pergunta que você deve fazer a si próprio. Essa é a pergunta ou a questão com a qual você deve se preocupar de noite e dia. Não é ficar filosofando de maneira vã. Eu sou eleito ou não sou? Sou eleito ou não sou? Se eu sou eleito, então vou ser salvo. Se eu não sou eleito, então não vou ser salvo nunca. Não vai levar a nada, vai lhe perturbar, vai lhe atrapalhar. Olha, eleição é uma coisa de Deus e é um assunto dele. O querer ser salvo é um assunto seu. Então se preocupe com o que é seu. Deus vai cobrar de você o seu querer. E o seu ouvir. E a sua disposição de se voltar para Ele. Muito cômodo. Isso de culpar a Deus. porque não é salvo, ou coisa desse tipo. Está disposto a cumprir as condições de Deus, que é basicamente obedecer. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele, ouvi, ouçam, sigam, obedeçam. E a obediência inclui o arrependimento pessoal e a fé em Cristo. Está aí uma coisa que Deus não vai fazer por você, se arrepender por você, no seu lugar. Cristo morreu por você. Deu a vida por você. Mas Cristo nunca vai se arrepender por você. Você se arrepende dos seus pecados. Você deseja salvação dentro da sua mente, do seu coração, da sua alma. Se você quiser salvação, vá em frente, peça a Deus esta fé. Em vez de ficar colocando a culpa em Deus, se é que está sendo o caso. Ezequiel 18, 30, 31. Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo, pois porque morreríeis, ó casa de Israel. Condição de Deus aqui: convertei-vos e desviai-vos das vossas transgressões. Interessante. Tem gente que não tem o menor interesse de se desviar das próprias transgressões e fica reclamando que não é eleito. É interessante demais. Mas a menor questão de mudar de vida. Mas Deus responsabiliza, mude de vida. Corra para longe das suas transgressões. 2 Coríntios 5 e 20, Novo Testamento agora, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Um apelo que Paulo faz aqui forte, quase implorando para que os leitores não salvos se reconciliassem. Tomem uma atitude para com relação a Deus. Vão, façam isto, andem, se mexam. Mateus 11, 28 a 30, e aqui eu tenho que me controlar para não pregar só sobre esse trecho, que é um dos meus prediletos desde a minha conversão. Já preguei aqui, acho que mais de uma vez, sobre: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Estou em Romanos 11, 28, 29 e 30. Mateus 11. Eu tinha dito Romanos na primeira vez, tinha? Tomai sobre vós o meu jugo, 29, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uma das passagens mais tocantes e meigas da Bíblia. Observe, não vou comentar detalhes, apenas aqui é um convite de Cristo, dirigido a determinadas pessoas. A quem? Digam aí, a quem? Aos cansados e sobrecarregados, é óbvio. Vinde a mim. Quem? Os que estáis cansados e sobrecarregados. E é um convite para quê? Para tomar o jugo dele e aprender dele. Tomar o jugo é estar debaixo da autoridade dele e aprender dele, mostrando submissão a ele. Mesma ideia, uma salvação que ele oferece, porque disse que o resultado é o quê? Alívio e descanso para a alma. Salvação, mas a condição lá, está lá, é de graça, mas a condição: tomar o meu jugo. Não, senhor, eu não quero tomar o teu jugo. Então você não está sendo convidado para que eu alivie a sua carga de alma, para que eu lhe dê a salvação que eu comprei na cruz. Lamento muito, amigo, o senhor não está convidado. Porque é condição do meu convite que você... Eu estou lhe convidando para você tomar o meu jugo. Já notou que cada vez que você recebe um convite, pequeno ou não, pesa a responsabilidade de aceitar ou não? Fulano, vamos comer uma pizza aqui depois do culto, estamos ali. Tu vai. Você é convidado, não tem jeito. Tem que dizer. Tem que dar uma resposta. Mesmo que diga, eu vou pensar, e no fim a decisão de ir ou não ir, foi a resposta. Mesmo não oral na hora, mas foi a resposta. Então, a todo convite corresponde uma decisão, uma reação, uma resposta. Quantas vezes já ficamos em dúvidas se vamos para tal ou tal evento, fomos convidados, por um lado queremos ir, por outro lado não queremos, devemos, não devemos, é, às vezes se costuma uma situação desagradável. Se vamos ou não vamos a certas coisas, mas fomos convidados, temos que dar uma resposta. Da mesma forma, quando Deus apela ao homem para que ele se arrependa de seus pecados, ouça a palavra dele pelo Evangelho e se converta ao Senhor Jesus Cristo, pesa sobre o homem a responsabilidade de aceitar ou não. Um ouvinte de Cristo ali, que ouviu o convite aos cansados e sobrecarregados. E ele se sentia assim. Se ele não se sentia, não estava nem aí. Mas se ele se sentiu cansado e sobrecarregado com os pecados, com as tristezas, com a vida, ele tinha que aceitar ou rejeitar. Vinde a mim, se que estás cansado. Eu estou cansado. Então, foi para mim o convite. Agora eu tenho que dizer sim ou tenho que dizer não. Já perto de encerrar, vejam como Deus acusa os homens da atitude de rejeição aos convites que ele tem feito, aos apelos que ele tem feito ao longo do tempo. E vejam como Deus se sente justificado, ó, por ter chamado e o homem ter rejeitado. Jeremias 35:15. Até aqui temos visto que Deus chama, apela, convida e joga a responsabilidade em cima do homem. Aí, poderíamos pensar assim, bom, quando o homem não aceita, aí Deus diz assim, é, tudo bem, não podia aceitar mesmo, que o homem é perdido e a eleição está nas minhas mãos, então eu convidei, eu apelei só para poder constar, é uma formalidade, porque eu não me... Eu não estou muito tocado com essa questão, se você aceitou ou não. Então, será que é isto? Será que é assim que Deus reage? Quando o homem não aceita o convite de Deus? É muito diferente. João 35:15, Jeremias 35:15. Começando de madrugada, detalhe aí, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo, convertei-vos agora. Cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Acabou não. Mas não me inclinastes aos ouvidos, nem me obedecestes a mim. Deus acusa, eu convidei, eu mandei profetas de madrugada chamar vocês. Isso aí tem várias vezes na Testamento, a gente nota essa acusação da parte de Deus. Em Provérbios, tem uma passagem que fala muito da sabedoria, a sabedoria falando. Ali está Deus, por trás é Deus ali. Alguns acham que se refere mais ao Senhor Jesus Cristo, que ele é chamado no Novo Testamento da sabedoria de Deus, tudo. Não vou entrar nessa discussão agora teológica, mas é evidente que a sabedoria está falando em nome de Deus, como o próprio Deus falando. Então vamos ler. Provérbios 1, 24 a 30. Entendendo que é Deus quem fala. Vejam que passagem forte. Eu deveria dizer e vou dizer, chocante. Preparem. Mas por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse. antes rejeitaste todo o meu conselho e não fizeste a minha repreensão, também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, mas não me-ão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Agora venha alguém reclamar diante de Deus. Eu não sou eleito. Deus apela para a mente, para a consciência do homem. E Deus vai responsabilizar pelo que ele fez. O homem fez ou não. O Senhor Jesus Cristo, talvez resumindo tudo isso aqui, reclamando de Jerusalém, que quis, ele quis juntar como a galinha, ajunta os pintinhos embaixo da asa, mas ele acusa, vós não o quisestes, o verbo está lá. Vocês não quiseram, Jerusalém, você não tem desculpa. Ele já pede ser crucificado depois do estado. Eu quis ajuntar, vocês não quiseram. Ah, lamento muito, vocês não eram eleitos. Ah, eu lamento muito, vocês não podiam fazer nada, mesmo que estão perdidos nos vossos pecados. Ah, vocês não quiseram, agora vão suportar o peso da recusa à minha intenção, ao meu convite. Irmãos, isso é muito sério. Amigo, isso é muito sério. Pastor, desde que o senhor começou, eu tenho uma pergunta aqui que não sai da minha cabeça. Clássica. Como é que Deus responsabiliza aquele a quem ele não elege? Preparem os ouvidos. Aí lá no estúdio, prepare o CD para a gravação. Prepare aí as anotações, porque a resposta vai ser espetacular. Não sei. Não temos uma resposta completa. Às vezes eu pego um livro de teologia, assim. Fiz mais isso no passado, não estudava mais as bases da teologia. E o pobrezinho do teólogo lá, querendo se explicar, e queria falar, e eu pensasse, homem, diz logo que tu não sabe. Agora, eu estou quase dizendo uma brincadeira, porque o que eles escrevem é muito útil também, nos leva a pensar, nos leva a aprofundar, a meditar. Graças a Deus pelos teólogos, os bons teólogos e tudo. Mas, na realidade mesmo, você muda de teólogo, vai para lá, vem para cá, pega um fininho, pega um grossão, mas no fim, não sabe. Não sabe, irmãos e amigos, está realmente na mente de Deus esta resposta, na sabedoria dele. Há uma figura que eu já dei várias vezes aqui, deste púlpito, né, 17 anos no mesmo púlpito, haveria de repetir isto, ainda vou repetir outras vezes. Não é uma figura minha, mas eu acho muito interessante, a de dois trilhos, que correm paralelos. Uma locomotiva anda em cima de dois trilhos. São sempre paralelos, quando um faz uma curva, o outro faz também. Se não fizer, há um descarrilamento. Então, para a locomotiva andar, os dois trilhos têm que estar paralelos o tempo todo, em linha reta, em curva. Mas eles nunca se juntam. Então, a doutrina da eleição, da salvação, ela corre em cima de dois trilhos. Eleição, que é na mão de Deus. É a escolha dele, na soberania dele. E ao lado, responsabilidade do homem. Um é tão bíblico quanto o outro. Se tirar um, cai. A doutrina da salvação. Pelo menos como a Bíblia ensina. Lamento que alguns querem mudar a eleição, como já falei, como uma mera presciência de Deus. Uma mera capacidade de Deus prever. Tirando sobre Deus a responsabilidade, a soberania ao escolher. Já disse isso muito claro na mensagem passada. Mas cai a doutrina bíblica da salvação. Se nós tirarmos um ou outro, tirar um é errado, dizer que Deus apenas prevê. E ir lá para o chamado hipercalvinismo, não adianta nem pregar. Porque se é Deus que escolhe mesmo, Então, pela lógica humana, até que teria um certo sentido, mas não é o que a Bíblia ensina. E nós não temos que usar a lógica quando mexemos com esse assunto. Nós temos que usar o quê? As escrituras e a iluminação que Deus nos deu para compreendê-la, aplicá-la nos nossos corações e pregar, aplicando aos corações dos outros. É o que nos cabe. Então, se Deus nos ensina que Ele elege, não só prevê, mas Ele escolhe de antemão antes que houvesse mundo, é porque é. E quando Ele diz que o homem é responsável pelo que ele vai fazer com o convite do Evangelho, é porque o homem é responsável. Agora, pelo menos nós podemos ter certeza de duas coisas que nos ajudam a aliviar a frustração de não podermos entender. A frustração pode até ser sua. No meu caso, eu não colocaria. Eu colocaria umas aspas aí, porque não é frustração, não. Eu acho que eu já fui mais frustrado. Não muito. Hoje eu não sou frustrado de jeito nenhum, porque eu não entendo isso. Porque é uma coisa que é de Deus só. Então, se fosse entender, eu seria como Ele. Não quero ser como Deus, e é uma coisa que passa demais. Faz questão de eu não entender isso. Eu só quero é entender que a Bíblia ensina e explicar. Mas olha, duas coisas importantíssimas. Deus não tem prazer na morte do perverso. Não vou ler a passagem, está em Ezequiel 18. 32 e 33 e 11, para os que gostam de anotar. Deus não tem prazer na morte do perverso. Segundo, Deus gostaria que todos os homens fossem salvos. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Vamos lá. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Só o 4. Então, eu tenho que dar o contexto. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sabe o que isso significa, irmãos? Que o convite que Deus faz ao pecador é um convite sincero. Não é uma farsa. Não é um teatro. Não é para constar. É sério. E é sincero. Quando a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do perverso, é porque não tem. Quando diz que Deus gostaria que todos os homens fossem salvos, é porque Ele gostaria mesmo. Ele espera de coração que o pecador se arrependa. Como é que ele pode esperar que se arrependa um pecador que ele não elegeu? É quase uma repetição da segunda pergunta. Vamos deixar isso guardado no íntimo do coração de Deus. Fora do alcance dos nossos próprios pobres queis. O fato de nós não conseguirmos entender não significa que não seja verdade. Não significa que não seja o que a Bíblia ensina. O fato de não entendermos não nos libera para duvidar, questionar a autoridade, a honestidade, a sinceridade de Deus. Ou você acredita nisto, ou você não acredita. Não há uma terceira opção. Se você acredita em que Deus elege, restabiliza o homem, e Ele gostaria que todos os homens fossem salvos, mesmo que você não entenda, não adianta ficar se debatendo porque não entende, se angustiando. Quase deixando escapar em certas conversas de que não está muito convencido de que Deus é assim, tão justo quanto Ele diz que é. Já vi crentes chegarem bem pertinho do questionamento sério quanto à justiça de Deus. Cuidado com este caminho. Simplesmente creia pela fé e não procure entender com profundidade essa aparente contradição, porque você não vai compreender. Se você acredita, ótimo, exerça a sua fé e louve a Deus por isso, sim, porque é a verdade. Se você não acredita, peça a Deus que lhe ajude. Não tem outro jeito. Peça confiança na palavra, peça fé a Ele. O que não adianta é você deixar de considerar esse assunto da salvação, deixar de considerar, de pensar, porque não entende. Quando eu entender isso, aí eu vou me preocupar com isso. Muito cuidado, porque você vai perecer nos seus pecados. você nunca vai compreender e você vai morrer no estado em que você nasceu, perdido, e vai continuar eternidade adentro, perdido no inferno. É muito grave a sua decisão de adiar, querer entrar nestes assuntos só quando conseguir entender. Não peça a Deus entendimento para ir profundo demais nisso, porque não vai adiantar. Peça a Deus humildade e fé para você crer nessas coisas e mais vontade no seu coração e disposição de obedecê-lo e de atendê-lo e ir até o Senhor Jesus Cristo. Termino com duas conclusões, lendo dois versículos e não mais comentarei. A primeira, então, que é uma conclusão de tudo que nós vimos, que você, amigo ou amiga, vai ser responsabilizado por não se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Você não tem desculpa. Segundo, busque a Deus de coração e você o achará. E com esses dois versículos, então, eu encerro. Isaías 55, 6 e 7. Eu posso ir só. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A outra passagem está aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 7 e 8, que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. São palavras de Cristo. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela responsabilidade que os homens têm sobre si de deixarem a rebeldia, deixarem as suas transgressões, os seus pecados, se voltarem para Ti através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelas dezenas, poucas centenas que estamos aqui agora, que já passamos por esse processo, já aceitamos a nossa responsabilidade e já cedemos aos Teus pés, já pedimos ajuda, misericórdia e já fomos convertidos pela Tua graça a Cristo. Aos que estão aqui ainda sem Cristo agora, Senhor Deus, peço a Tua misericórdia, que eles entendam pelo menos, se bem não entendo, mas aceitem que são responsáveis diante de Ti. E se alguém está aqui que nunca ouviu o Evangelho até hoje, hoje está ouvindo, e a partir de hoje não tem mais essa desculpa, se bem que eu acho que a maioria, se não todos, os que estão aqui sem Cristo já ouviram várias vezes. E já há muito tempo se tornaram responsáveis diante de Ti pela aceitação ou não do convite tão bondosamente feito pelo Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que pessoas sejam aliviadas hoje do jugo do pecado e do diabo, para receberem um jugo suave, leve, maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Com toda a vontade própria, toda a consciência, não hipnotizados. Levados por Ti, sim. Alvos do Teu poder, sim. Da Tua chamada, certamente. Mas ao mesmo tempo, de uma maneira que nós nem entendemos, miraculosamente, mas na posse de toda a Sua própria vontade e gosto, até ânsia, sede de salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos e agradecemos pelo efeito desta pregação. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.